Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, hoje falando sobre água, estamos na Semana Mundial da Água, mas também falando aqui diretamente sobre as nossas questões locais e especialmente falando sobre a Sandesul. A Célia Reis manda um abraço, diz que está gostando muito do programa, bem esclarecedor. Depois também aqui tem uma pergunta que diz, gostaria de saber por que falta água no bairro Piratininga. Começa na sexta após as 15 horas e retorna somente na tarde da... tarde da noite, e os sábados e domingos também. O que está acontecendo? Depois eu vou passar ali para o diretor regional para ele responder essa pergunta, que é bem localizada. O nosso programa não é bem para tratar desses assuntos, mas a gente pode responder também. Bom, estávamos falando aqui ainda há pouquinho com o Hacib. O Hacib nos trouxe aqui falando sobre os R$2 e eu queria saber para que são os R$2, né? Se fiquem em Dourados, eles servirão para quê, né?
Padre, fazendo o contraponto que o Luiz falou aí dos R$2, que nós somos críticos à Sanesul, que não houve o repasse, já dito anteriormente por omissões da administração passada, que eu acredito que a atual administração não vai cometer o mesmo erro, não existe no contrato nenhuma condicionante de que o não repasse dos R$2 eximiria a obrigação da Sanesul de fazer os investimentos. Não existe isso no contrato. O contrato é claro, os R$2 mês por ligações ativas era para ser destinado para o fundo, se não foi criado o fundo por omissão do município, e esse fundo era para ser usado na recuperação ambiental do manancial do Rio Dourados, que hoje a gente não vê nenhum investimento nesse sentido. Tanto é que o ano passado, com aquela chuvarada, nós vimos a Sanesul fazendo um esforço tremendo para evitar que a água do Rio Dourado atingisse as bombas que mandavam a água aqui para nós, porque todo o sistema de abastecimento iria ficar prejudicado. Lógico que com a enchente, eu acredito que a Sanesul já tomou providências e já fez toda qualquer obra lá. Então, por que fazer a municipalização? O serviço de água e saneamento básico de Dourados é nosso, é de Dourados. Isso ninguém tira. A gente só fez uma concessão para a Sanesul lá em 99. Nem Hacib e nem Luiz estavam lá em 99. Agora, vai vencer em 2019. Nós temos tempo suficiente para fazer um grande debate, para fazer uma avaliação econômica e financeira, se é mais viável o município administrar o serviço de saneamento, se é viável o município fazer a mesma PPP direto com a empresa que o estado vai fazer com a Sanesul, porque os ganhos vão ser nossos, nós vamos negociar.
Porque... A empresa se interessa só por 18% ou ela quer pegar? Porque de repente a empresa não se interessa só pelos 18% que representa Dourados, né?
Só que se ela não pegar os 18%, ela não pega o resto. Porque Dourados representa, Dourados, Ponta Porã, Amambai, Naviraí, Nova Andradina, Três Lagoas e Corumbá, uhum, representam 48% da arrecadação da Sanesul. E só Dourados dessas sete representa 34%. Então hoje Dourados é a cereja do bolo, tá? Então vamos fazer com a Sanesul? Vamos. Também a gente, só que as condições não vão ser a mesma. Então é preciso fazer críticas, com certeza, uhum, só que também é preciso mostrar soluções. Então, nós defendemos que o município deve retomar esse direito e nós vamos buscar o melhor caminho. Hoje,
quem fazia antes de 99 esse serviço?
Acredito que era a própria Sanesul, que foi uma outra renovação, tá, uhum, de contrato. Por exemplo, hoje, Mato Grosso, nosso estado vizinho aqui, todos os municípios são responsáveis por seu departamento. A Sanemat, a antiga Sanemat, foi extinta. Hoje ficou a carga de todos os municípios. Nós temos Glória e 10 municípios, como o próprio Luiz falou, que são responsáveis por seu sistema. Pô, por que Dourados não temos? Nós temos 215 mil habitantes. E em termos de receita, nós arrecadamos, tal Paulo e tal Luiz aqui, mensalmente em torno de 6 milhões e meio, 7 milhões. E para onde vai esse dinheiro? Aí entra outras questões. no quadro de profissionais da Senesul, nós temos 365 funcionários lotados em Campo Grande. Campo Grande e a Senesul não arrecada um centavo. Por que todos esses funcionários em Campo Grande? Entendeu? Então, hoje, Dourados, dá a impressão seguinte. Eu falo isso porque inúmeras informações que a gente pediu para a Senesul não nos foram passadas. Umas por questões que eles alegam que são uma empresa mista, né, de capital público-privado, em relação que não pode, por questões da lei, que de questão de concorrência, que participa de licitação. Outras informações não chegaram para a gente. Por exemplo, não chegou para a gente, por que que se paga 11 milhões de energia elétrica ano aqui em Dourados? É mais de 1 milhão por mês, né? Então, são coisas assim. Nós queremos abrir a caixa preta da Senesul e queremos isso detalhado. Então, isso é questão de transparência. Não é nem uma coisa de outro mundo, é questão de transparência. Sim. Então, são inúmeras coisas que a gente precisa pontuar e fazer esse debate.
Muito bem. Deixa eu falar ali com o Paulo, para contemplar aqui a nossa ouvinte, numa resposta rápida sobre o bairro Piratininga, né? Porque falta água de noite, no domingo começa já à noite. Mas também aqui tem uma outra pergunta da Rosângela Simbro, que ela pergunta por que a empresa Sanesul conserta o vazamento no asfalto, deixa o buraco, cratera e valeta aberta. Eu já liguei várias vezes, tem um protocolo anotado e não gera ordem de serviço. Essas duas perguntas que eu preciso lhe fazer, uma a partir daquilo que o vereador Júnior Rodrigues falou também. Só para contemplar aqui nosso povo.
Nós que operamos o sistema de abastecimento de água, nós temos um controle do consumo de gás e o gasto, né, da população. E a sexta-feira é o dia de maior consumo que a população exige do sistema, uma demanda maior de água. Então é justamente nesse período de sexta-feira à tarde, aliado à questão das altas temperaturas que nós estamos passando, aí o consumo aumenta, a demanda com o calor, a demanda de consumo aumenta porque as pessoas precisam de mais água. E aí às vezes pode acontecer o que o Ish falou, não há o consumo é desmedido, né? Então é por causa dessa questão. Na sexta-feira à tarde é horário de pico do consumo, que a gente considera que é o K1 e o K2. É por isso que algumas regiões, nesse instante, todo mundo conectado à rede, pode haver uma sobrecarga de consumo.
Certo.
E a questão aliada também é a falta de reservatório domiciliar.
E a questão do asfalto aqui, dos buracos, né, aqui, como é que fica?
Posso responder, Luiz? Você. Então, a questão do asfalto, nós temos uma empresa terceirizada que faz a reposição asfáltica. Antigamente,
essa reposição é só onde a Sanesul mexe, né?
Só onde a Sanesul mexe.
Tá.
As gestões anteriores havia um convênio de parceria com o município, que o município faria esse serviço em função da estrutura que eles tinham montado, e nós faríamos o encontro. A partir de uns 2 anos atrás foi encerrado esse convênio, e nós passamos a fazer a própria reposição asfáltica. E agora temos uma empresa contratada, né, para fazer esse tipo de serviço, que foi licitado, foi feito todo o processo licitatório, mas enquanto esse processo caminhava, nós mesmos estávamos fazendo a reposição asfáltica. Nós, com equipe daqui de Dourados e equipes de fora, também trouxemos para atender essa demanda. A questão do tapa-buraco é que, em caso de ligação de água que não se acontece a umidificação da terra, você faz de imediato a reposição. Agora, onde há um vazamento, você faz a troca do material. Traz o material seco, retira todo o material molhado, traz o material seco para depois fazer a compactação e a reposição do asfalto. Então isso demanda um certo tempo, né? Você não pode de imediato tampar a questão do vazamento de água.
Bom, não sei se é o Luiz que responde ou se você mesmo, porque o Júnior falou das avenidas, né? Que tem uma contrapartida das avenidas. Como é? Há um negócio aqui? Como é que vai ser? O que é que tem a ver as avenidas com o saneamento básico? Luiz?
Nessa tratativa com o município de Dourados, na renovação da concessão, na administração anterior, havia a solicitação do Poder Executivo Municipal, do enfim, do legislativo, né, com a concordância, como contrapartida dessa concessão, é da revitalização, recapeamento, revitalização, sinalização do quadrilátero central de Dourados, né, da Marcelino, da Teixeira Alves, da Bonfacker, da Joaquim, no investimento que o Estado faria em torno de 40 milhões, a favor de Dourados. Na nova, além do trevo lá do Distrito Industrial e outras obras. Isso como contrapartida na renovação da concessão. Agora, com a nova administração, naturalmente, o projeto é outro. Né? Se discutia com o atual administrador, a situação, chefe do Poder Executivo, que era um hoje é outro. A gente está atendendo Dourados, a nossa concessão é com Dourados, e quem quer reivindicar a contrapartida ou aquilo que ache e julgue que seja justo, né, tanto para o governo do Estado e compatível, naturalmente, com recurso, que hoje a gente sabe da dificuldade que passa todos os estados, o país e os municípios, naturalmente. Então, o Estado analisa, estuda e vê, sabe, aquilo que ele pode realmente fazer por Dourados. Né? A solicitação da prefeita foi grande, né? O vereador falou, né? Minianel, né? Avenidas, alargamento de avenidas, ruas laterais, né? Estreitamento de canteiro central, enfim, é um projeto grande. O Poder Executivo, através das suas secretarias, está elaborando esses projetos para apresentar para o governador, lá para o governo, e depois o governo, naturalmente, vai analisar e as tratativas vão continuar sendo de uma maneira justa, acima de tudo transparente. E aí eu quero dizer para o Racibe que a Sanesul não tem caixa preta. A Sanesul é uma empresa transparente, né? Ela publica, ela tem portal, ela tem 0800, é uma empresa do governo, a diretriz do governo é que a gente aja com a maior seriedade e transparência possível, né? Tendo sempre a consciência da responsabilidade que é a da missão da empresa e a transparência que temos que ter com a população, né? Aqui em Dourados nós temos qualquer necessidade, é 18% que corresponde, a Sanesul, ela continua. É um direito do povo de Dourados, esse debate é saudável, que se dê a maior amplitude, sabe, e a transparência possível, discutir com todos os segmentos da sociedade, com os poderes constituídos, né? Isso, naturalmente, a gente tem essa percepção e essa consciência, e sempre tivemos dispostos, né? O projeto, quando é de iniciativa do Executivo, que vai para o Poder Legislativo, quem tem que dar publicidade, isso teria que dar no passado, realmente era o Poder Executivo, não é a Sanesul que tem que dar essa publicidade, mas participar dela é fundamental, e temos essa consciência, e nós estamos prontos para isso, para responder todas as questões, o quanto que a Sanesul arrecada, o quanto que ela investe, o quanto que ela tem de despesa operacional, quantos funcionários ela tem, a tarifa social que ela faz aqui em Dourados. Nós estamos investindo, padre, aí em torno de 100 milhões de reais aqui só na área de distribuição de água e tratamento de água. São mais 85 milhões na área de esgotamento sanitário. Então, são 185 milhões, de quase 200 milhões de investimentos em saneamento. Né? E essa partilha que é feita, por que a sede é em Campo Grande, por que não é? Qualquer autarquia, qualquer secretaria de administração do governo, a sede do governo é Campo Grande, e a Sanesul é uma empresa de economia mista, até esse dia comentei lá na Câmara, esse debate surgiu, e eu até fiz um comparativo, Itaú deve ser o distrito que mais contribui com Dourados, é o que tem a maior malha viária, certo, municipal, é o que mais produz grãos, e por que a Secretaria de Agricultura não é lá em Itaú, então? Né? Por que a Secretaria de Obras não é, então? Por quê? Porque tem que estar na sede do governo, porque o secretário precisa falar todo dia com o prefeito, precisa estar junto com o Poder Legislativo, é aqui, a sede do governo é aqui, as decisões têm que ser tomadas aqui, contemplando todas as áreas do município. Aí esse exemplo também é o governo do Estado, as suas autarquias, suas secretarias, os órgãos do governo têm que estar lá. Eu converso praticamente todo dia com o secretário de infraestrutura, que a quem a Sanesul tá vinculada, converso com o governador, atendo todos os prefeitos, é lá, é o órgão central. Lá está a estrutura administrativa, lá nós temos diversas gerências, a gerência jurídica, o almoxerifado central, gerência de pessoal, sabe? Gerência de apoio administrativo, as diretorias, elas estão lá. Então ela precisa ficar em Campo Grande, realmente, porque isso é uma questão de gestão de empresas. Se você esparramar a empresa para todos os lados, você não consegue ou encontra a grande dificuldade de administrar. Mas esse debate é longo, o Racibe, sabe, é saudável, a gente vai continuar esse debate naturalmente lá na Câmara Municipal, vai procurar esclarecer a toda a sociedade sobre o que é a Sanesu. Nós fizemos esse dia aqui em Dourados uma pesquisa, entrevistamos 2 mil pessoas, 2 mil domicílios, sabe, com diversas perguntas, colocamos essa questão também. Nós temos, graças a Deus, uma aprovação como empresa da maioria das pessoas aqui de Dourados, são um número bem elevado, né? Discutir isso é importante, eu acho que é saudável. Eu fui prefeito, nós temos já do meu município, defendi muito meu município, né? Hoje eu defendo uma empresa, tenho essa responsabilidade, essa confiança do governador, procuro conduzir isso dentro de uma diretriz do governo, com a maior transparência, com a maior eficiência para a empresa, buscando conhecimento em novas tecnologias e, acima de tudo, ter a percepção, padre, que a Sanesu é uma empresa. Ela é pública, mas ela é uma empresa, né? Então, ela precisa, naturalmente, de cobrar pela prestação dos seus serviços, melhorar cada vez mais. É uma empresa que ela se preocupa do lado do recurso humano, é o ambiental. Hoje é o dia, começamos o programa e o tema principal era água. Acho que a água é uma coisa fundamental, que as pessoas têm que ter essa consciência, usar com racionalidade a água, sabe? Fazer, na medida do possível, o reuso da água, a captação da água fluvial, que é uma coisa tão barata que às vezes você pega um calheiro, coloca lá a calha no telhado da casa, sabe? Faz a captação da água fluvial, essa água você pode utilizar para lavar calçada, para molhar jardim, para outros afazeres, e deixar a água tratada para que você faça dela uso doméstico, para cozinhar, para tomar, né? Para saciar a sede, mas fazer o reuso da máquina de lavar roupa, sabe, que você reutilizar aquela água, fazer a captação da água pluvial, e se a gente vai estar preservando, o meio ambiente agradece, o bolso do cidadão agradece com certeza também, mas acima de tudo o meio ambiente. Essa consciência que a gente tem visto aí, essas crises hídricas que hoje passou São Paulo, isso despertou uma consciência em todos nós. Hoje está passando o Nordeste brasileiro essa dificuldade, sabe? A gente tem visto aí na mídia a dificuldade, o sacrifício, sabe, que as pessoas estão passando. Então, é importante que nós nos conscientizemos, sabe? A Sanesu não quer vender mais água, sabe? A Sanesu quer vender, passar, fornecer para as pessoas, e ela vende porque ela tem despesa com isso, da captação. A Silvia até falou porque quer 11 milhões. Nós somos o maior consumidor de energia do estado, sabe? A nossa despesa chega a 60 milhões a ano, sabe, de energia. Por quê? Porque a água para captar do Rio Dourado, eu preciso de energia, sabe? São motores elétricos que bombeiam essa água, das linhas de recalque, da água que recalcam para os reservatórios, que recalcam para as unidades consumidoras, os poços precisam de energia. Tanto é que se der uma falha de energia de determinado tempo, nós ficamos sem água na cidade, sabe? Em toda a cidade, nós dependemos 100% de energia, né? Então, nós somos um grande consumidor de energia. A gente tem procurado fazer projeto de automação para diminuir o custo dessa energia. Isso é sempre uma preocupação constante que nós temos dentro da empresa, diminuir os nossos custos de produção. Nós temos um projeto aqui para Dourados, vamos estar apresentando lá na diretoria da Caixa, lá em Brasília, eu acho que dia 5 de abril. São investimento em torno de 100 milhões de reais para que a gente possa fazer um trabalho aqui de combate a perdas, que a nossa perda em Dourados ainda é muito alta, né? A gente tem todo um trabalho de captação, de reservação, e depois se perde, né? Porque por um sistema antigo, sabe, de redes que hoje estouram. Enfim, são uma infinidade de coisas que contribuem para que essa perda aumente. Então a gente está fazendo um trabalho, temos um projeto grande, em torno de 100 milhões para aplicar aqui em Dourados, criando distritos, fazendo telemetria, fazendo automação do sistema, para diminuir essa perda. Então o que existe em linhas gerais na empresa sempre é a preocupação com a deixar uma empresa saudável, competitiva. Isso até para você buscar, se parceiro privado é necessário, que a empresa esteja saudável. Dourados contribui, Recife, com 18%, mas a Sanesul, ela segue em frente. A Sanesul um dia perdeu o Campo Grande, ela continuou, está lá, sabe, a gente fazendo uma gestão séria, transparente, procurando, acima de tudo, o respeito com nossos clientes, para quem nós fornecemos a água, respeitar, dialogar e estar sempre presente e atendendo todas as solicitações dos poderes constituídos, poder executivo, poder legislativo. Então, esse debate da água, eu acho que é saudável, nós temos que discutir mais, sim, o município de Dourados que tem que discutir, e a Sanesul vai estar presente, está aberta, está transparente, algumas informações, recebo que são natureza, naturalmente, da empresa, né? Nós temos que ser competitivos, porque nós temos 68 municípios, nós competimos com nós mesmos, padre, sabe? Então, a mensagem que nós temos levado sempre para os nossos servidores, colaboradores, é que nós temos que ser competitivos com nós mesmos, estar fazendo sempre o melhor e tornar uma empresa cada vez mais ágil, mais eficiente, aqui para atender Dourados e os outros 67 municípios do estado.
Muito bem, aqui é a Marlene de Campo Grande, manda um abraço, ela está na escuta, depois o Alisson. Bom dia, pergunta para o debate. Nos estados do Paraná, Rio de Janeiro e outros, estão acontecendo pressões para privatizar concessionárias de água. Se isto ocorrer, não perdemos em qualidade, no caso de renovar a concessão? Aqui não está se falando de concessão, mas eu sei que na cláusula tinha lá que se houvesse a privatização, cairia imediatamente a concessão. Parece que na discussão do ano passado tinha isso, mas que poderia haver, parece que a terceirização, se eu não estiver enganado.
É,
né?
Isso, Padre Crispim. Realmente, a lei federal já diz isso, se mudar, se privatizar, já cancela a concessão.
Exato.
Mas eu quero dizer aqui que todo esse processo que envolve a concessão da Sanesul é um processo bem longo e que nesse programa, que nesses últimos 20 minutos, não vai dar tempo da gente abordar.
É verdade.
A gente poderia fazer um programa só sobre isso. Uhum. E eu acompanhei desde o início, teria muitas informações que estou vendo que não vai dar tempo aqui, uhum, para estar falando.
É porque só tem 20 e poucos minutos agora.
Isso, é. Então, aí eu quero esclarecer logo a questão dos R$2.
Certo.
A questão dos R$2, o município teria autonomia para investir isso, né? No fundo municipal de saneamento ambiental, ela ia investir no que nós aqui douradenses definíssemos. E aí o Ministério Público já tem uma ação em cima disso. Uhum. Então já há um bom tempo que o Ministério Público está trabalhando em cima dessa questão, né? E que não está resolvido até hoje. Quero esclarecer aqui também alguns mistérios que têm acontecido nesta concessão. O projeto que o prefeito anterior, o prefeito, né, que saiu agora dia 31 de dezembro, mandou para a Câmara, ele mandou aqui no final de novembro. E havia uma determinação que tinha que votar rapidamente aqui lá. E o projeto que foi barrado pelo Ministério Público depois, por nossa iniciativa, por minha iniciativa e da vereadora Virgínia, não colocava contrapartida nenhuma. Era um cheque em branco para a Sanesul. Os vereadores tinham que aprovar uma lei autorizando ao prefeito fazer a contratação. E esse negócio de quatro avenidas, o vereador Júnior citou aqui, que recapeava, não tinha nada no contrato. Era tudo que se falava verbalmente. Então, da nossa parte, que acho que era o nosso dever, seria denunciar essas questões. Como que nós vamos fazer a concessão de uma empresa do município por 30 anos, os vereadores, 19 vereadores, aprovar uma concessão, autorizar o prefeito a fazer uma concessão por 30 anos, fazer um contrato, sem que os vereadores soubessem o que queria ser tratado. Não tinha nada de quatro avenidas, só sabia verbalmente, né? Se falava verbalmente que tinha um contrato lá. E como que nós vamos aprovar uma lei em cima de alguma coisa que seria verbal? Nada por escrito. Totalmente ilegal. E aí foi aprovado em primeira votação, mesmo com todas as discussões que nós fizemos naquele foi uma semana de prazo para fazer pesquisa, fazer tudo mais. Né? Tentamos de toda forma barrar esse projeto, mas não houve. Não fomos atendidos nem pelos vereadores da casa, lá, as lideranças do governo, nem pelo governo. Né? Então tivemos que, como são duas votações, após a primeira votação, e ainda continuamos buscando diálogo com o executivo para suspender isso, mas não houve essa compreensão do executivo. E aí, o último recurso foi levar o conhecimento do Ministério Público. Eu e a vereadora Virgínia levamos, e aí o Ministério Público fez a recomendação para suspender, porque era ilegal. E aí eu também quero, eu poderia detalhar muitas outras coisas aí, mas eu queria dizer também que sobre essa contrapartida, né? Então, para a gente fazer essa concessão por mais 30 anos, nós temos que fazer esse tal do plano municipal saneamento básico, que é um estudo de tudo que Dourados precisa para depois fazer a concessão. Não podemos falar, Sanesul, você vem aqui, faz o que vocês querem aqui. Nós temos que conhecer a nossa cidade, fazer um estudo na área de esgotamento sanitário, que são quatro áreas do plano municipal de saneamento básico. É a parte do esgotamento sanitário, a parte de captação.
Esse plano está sendo discutido desde quando?
O município teria que desde, igual eu disse, né, desde 2007 que tem esse dever, mas nunca foi feito. Né? Então, são quatro áreas. Área de esgotamento sanitário, captação e distribuição das águas, e também a parte da manutenção dos resíduos sólidos, que é o lixo, e a drenagem pluvial. Então, a cidade que não tem esse plano, né? Então é uma cidade sem planejamento, uma cidade que tem um monte de problemas aí, e aí nós fizemos uma concessão por 30 anos e não tratamos das questões da obrigação de casa. Então é isso, Padre Crispim, que tem gerado esse grande... que há um debate muito grande. Sim. Que era para ser aprovado na calada da noite na Câmara Municipal. Né? Então, o que nós queremos é transparência em todas essas questões aí. E aí, nesse período aí, que nós tivemos a oportunidade de estudar como é que foi Londrina, porque lá Londrina fez um plano lá que é referência nacional. Né?
E lá, até o Alisson que mandou a pergunta, ele é daquela região.
É isso, então Londrina é referência nacional, né? Que nós conversamos com a prefeita, né? Junto com o Júnior e os outros vereadores, sugerindo essa possibilidade de a gente aprofundar como que foi feito lá para a gente fazer aqui, antes da gente fazer essa concessão.
E lá quais são as características assim, que tem interessante?
Lá foi feito um estudo aprofundado, foi mais de ano discutindo o plano municipal com a participação da sociedade, se montou uma comissão representativa das pessoas da sociedade, envolvendo a Sanepar, envolvendo a Londrina, os órgãos da administração de Londrina, a Câmara Municipal de lá, e foi feito um estudo muito forte. Depois foi contratado uma comissão para fazer um estudo econômico de viabilidade, e lá se descobriu que o município, que o, além, né, para essa contratação, a Sanepar deveria fazer uma contrapartida em dinheiro, né, e também uma parte já imediatamente em dinheiro vivo, e a outra parte ao longo de todos os anos aí. Então, de forma que aqui em Dourados, o que nós queremos é isso. Nós queremos é que tenha transparência nas coisas. Nós queremos até, senhor Luiz, que nós vamos fazer uma audiência pública sobre o plano municipal de saneamento básico, agora no dia 12 de abril.
Que bom.
Vamos fazer uma audiência sobre isso para aprofundar. Então,
esse é um tema que nós poderíamos tratar só sobre o plano. Só para a gente tratar só sobre o plano.
Isso, é. E aí, sobre essa contrapartida, que estão colocando que Dourados tem que fazer a concessão por 30 anos para recapear quatro avenidas aí. Esses dias atrás, Campo Grande, que não arrecada um centavo lá, o governador do estado, ele fez um convênio lá de 50 milhões com o prefeito Nelson Intrade para recapear avenidas lá e tapa buraco. Né? Sem exigir, lá não tem Sanesul, lá não tem concessão. E por que Dourados aqui não merece também receber um valor do estado também para recuperar nossas ruas, sem ter que exigir essas questões? Então são questões assim que tem que ser esclarecidas, sabe, Padre Crispim? Porque Dourados, né, é a maior cidade que tem a Sanesul, então tem que ser valorizada. E essa questão da sede em Campo Grande ou não, tem muito que se discutir também, né? Dourados é o principal município aí que sustenta a Sanesul, então é necessário que haja um debate, Né? Eu acho que é de interesse, igual o Luiz Rocha tem colocado aqui, né, que está aberto. Então, nós queremos é isso, né, que se faça um estudo, estudo bem para ver o que, que é melhor para a população do, de Dourados nessa concessão da rede de água e distribuição de água da nossa cidade e esgoto.
Muito bem, nós deveríamos fazer um intervalo, mas nem vou fazer porque o negócio não vai dar tempo, né? É, só um abraço aqui para Cauana Arteman, que está na escuta, diz que o programa é muito bom. Eu queria falar com o Paulo sobre a questão da... Qual é a área que hoje se abrange de saneamento em Dourados, né? Que tem aí a gerência da Sanesul. E no projeto parece que havia um plano de chegar a 99% se houvesse a concessão.
A questão da água, nós já atingimos 99%. Uhum. Da área urbana do município de Dourados, nós já atendemos com quase 70 mil ligações de água em Dourados, somente em Dourados. E a questão do esgoto, nós estamos na faixa aí de 62% de atendimento de esgoto, e o objetivo é chegar a 85%. Nós já estamos com construção de uma nova estação de tratamento de esgoto, que seria a quinta estação de tratamento de esgoto aqui de Dourados, para a gente atingir esse patamar de 85 ou podendo chegar até mais.
Certo, aqui tem duas perguntas, eu preciso contemplar o pessoal, embora eu acho que o pessoal está saindo um pouco do foco, o pessoal quer tratar do bairro, né? Então, tudo bem. O Jardim dos Estados, a Sanesul foi arrumar um vazamento e até hoje, 4 meses, não voltou para fazer o asfaltamento. A que órgão a pessoa se dirige? Depois, esse aqui é da Fátima. Depois a Maria, do Flórida 1, onde posso ir para denunciar uma casa que desperdiça muita água? Toda tarde a rua fica alagada. Você poderia responder as duas rapidamente?
Nós temos aqui em Dourados, desde o final do ano passado, 3 escritórios de atendimento ao público. Um na Marcelino Pires, próximo a Coronel Ponciano. Um no Complexo Comercial do Parque do Lago. E o escritório central de atendimento ao público ali na Onofre Pereira de Matos. Em qualquer um desses locais, os clientes que estiverem mais próximos podem se dirigir, porque ali vai ser dada a solução. E temos também 24 horas por dia o telefone 0800-67-6010. A pessoa pode denunciar, não precisa se identificar, e aí nós vamos fazer a vistoria nesses imóveis que foram denunciados.
E a questão lá do asfalto, que
está há 4 meses? A pessoa pode procurar a própria Sanesul mesmo. Tá, pelo 0800, e temos também a questão da ouvidoria da Sanesul, também, que pode ser procurada em caso de não atendimento.
Júnior, vou voltar a focar a pergunta, né? Tudo passa pelo plano. Na prefeitura, o pessoal está começando a mexer o caldo para o plano?
Padre, existe uma equipe técnica hoje na prefeitura que está fazendo os estudos. Eu estou aqui ouvindo todos os meus colegas. Até a doutora Patrícia, ela está ouvindo, mandou um abraço para todos. E ela está aqui também falando comigo e participando aqui desse
doutora programa. Patrícia é responsável para fazer isso?
Não, ela é do gabinete da prefeita.
Ah,
né?
Ótimo.
Não é a responsável. Uhum. Aí a pessoa responsável, eu não sei dizer o nome para o senhor.
Tá certo.
Mas que hoje, Tauã, existe uma pessoa, uma equipe que está fazendo esse estudo, que tá ajudando a fazer essas discussões, para o melhoramento dentro de tudo isso aqui que nós estamos falando. Acho que eu sempre falo isso nos meus discursos, padre, que a vocação da política é fazer o bem. Então, se eu não vou fazer o bem, para que eu venho aqui, então? Né? E o bem comum não é o bem próprio. Então, eu estou aqui para discutir o bem comum, o bem do povo. Esses dias eu fiz um requerimento na Câmara, saindo um pouquinho do foco, mas já que foi feita
volta
essa pergunta...
Volta pro foco.
Sobre a questão dos buracos que a Sanesul faz e não tampa. E eu pedi, encaminhei um requerimento para a Sanesul, e nós estamos aguardando essa resposta, e eu acho que vai chegar aí logo lá para nós. Mas voltando pro foco, existe sim uma equipe preparada que está fazendo os estudos ali com a prefeita Délia Razu, que até porque a prefeita, junto com o Ixi e com a Virgínia também, encaminhou o pedido para o Ministério Público, não é isso, Ixi? Na época? Só vocês dois? Então tá bom. Então ela está se preparando também para isso, nessas questões. Estamos aí, eu disse aqui na outra fala minha, para o senhor Luiz que a prefeita fez algumas exigências e não exigiu nada, encaminhou alguns pedidos a mais para melhorar dentro de tudo que o vereador Ixi já disse, saneamento básico, captação de águas e tantas outras coisas, para melhorar esse projeto e sentar com o governo do estado. Então aí, como líder da prefeita, padre, eu quero dizer para o senhor e para todos que estão aqui, para as pessoas que estão nos ouvindo, que são muitos, que estão falando aqui comigo aqui, que a prefeita, dona Adélia Razu, que ela está preocupada, trabalhando, procurando aquilo que é o melhor para o município de Dourados.
Padre Crispim, eu poderia esclarecer...
Rapidinho, que rapidinho. Eu preciso, porque nós temos pouco tempo, eu preciso isso. Passar pelos outros.
Como que está? Você perguntou já duas vezes, tem que terminar. Uhum,
de... Isso.
Como que está isso daí? Foi contratada uma consultoria para fazer esse plano municipal de saneamento básico. Está com um ano, foi no ano passado, no começo do ano passado. E aí, essa consultoria chegou em 11 de dezembro de 2016, foi suspenso, porque não tinha sido pago algumas coisas. E agora a prefeita já essa equipe já voltou a trabalhar, já regularizou a parte financeira, já voltou a trabalhar e tem até o dia 31 de setembro para terminar o plano. Nesse prazo aí nós vamos estar
discutindo. Aí o plano vai para a Câmara de Vereadores?
Vai para a Câmara de Vereadores.
Tem audiência pública?
Isso, tem audiência pública, mas antes disso tem que ter audiência, tem que ter participação do povo também, né? Tem que ter uma participação na elaboração do plano. Para a gente não dar o cheque em branco para a Sanesul, se for aprovado isso depois. E aí, nesse período, aí nós temos que fazer o debate. Uhum. Né? O que nós queremos de contrapartida? Porque uma coisa é a Câmara vai aprovar a concessão e depois tem que ter um contrato de programa. Né? O que ela vai fazer nesses 30 anos? Nesse contrato de programa...
Pode ser 15 também, né? Foi 15 antes, né? O contrato até então foram 15 anos,
mas o pedido do governador agora é 30 anos. Né? Então tem que fazer esse debate agora. Né?
Uhum. Só para esclarecimento, padre,
O Hacib.
O Hacib disse aqui, escreveu para mim, o nome da empresa é Agroen.
Certo,
foi que contratada para fazer o plano, né? E eles estão trabalhando, já tiveram uma reunião, e a gente vai estar tomando conhecimento dessas reuniões, de tudo isso que está em andamento aí para ir discutindo.
Hacib, vocês estão participando dessa questão do plano? Como é que esse grupo de vocês, né, que é um grupo de acompanhamento,
Não, nós não estamos participando, mas nós estamos tendo acesso às informações. Certo. Como municipal, nós somos uma entidade, a Associação Amigos de Dourados, que faz todo esse enfrentamento contra a corrupção, né? Então, ainda nós não estamos participando. Mas essa empresa que o Ixi falou foi contratada, nós soubemos que houve a primeira reunião e até vou deixar aqui uma preocupação nossa, tá, Júnior, como líder da prefeito, até o Ixi também, o que acontece, tem que ter cuidado, Dourados, é que evitar que essa empresa contratada, que ela está sendo paga, faça um Ctrl-C de um plano qualquer aí no Brasil, de Londrina, por exemplo, vem aqui e coloque e não é a necessidade, a realidade de Dourados.
Uhum.
É a questão do Rio Dourado, é a questão dos nossos poços que nós abastecemos.
Questão do aquífero.
Do aquífero Guarani. Então, é essa preocupação nossa. Quando nós defendemos trazer esse direito para Dourados, e que o Luiz falou que nesses foram investidos mais de 200 milhões, ou seja, dá 20 milhões ano, que é o contrato. Nós fazemos uma conta simples. Uma concessão por 30 anos. A empresa arrecadando 80 milhões por ano. Se você for jogar um reajuste que teve, por exemplo, 2015 arrecadou 59 milhões e 400. 2016 foram arrecadados 80 milhões. Tá, mas vamos colocar. E todo ano tem um reajuste das tarifas, né? Que é a data base, é junho ou julho, né, Paulo? Acho que para. É meio do ano. Não sei se é para todos os municípios ou Dourados para todos. Então, Dourados é meio do ano que vai ter essa discussão. Tem a perspectiva dessa empresa que vai fazer a PPP, né, que vai levar daqui de Dourados mais de 10 bilhões em 30 anos. Olha o dinheiro que nós estamos perdendo, a receita. Isso é bruto. Tá, lógico que tem que ter os investimentos. E quando o Luiz falou na Câmara, que a empresa está comprometida, né, Luiz? Essa que vai fazer a PPP, de investir 1 bilhão para que se em 10 anos atinja os 100% de esgoto. Tá, mas vai investir 1 bilhão no estado ou em Dourados? Já que nós somos o maior município que a Sanesul tem e administra. Então, é essa receita que o município não pode deixar de perder. E assim, outros assuntos que a gente poderia falar, que torna obrigatório também, viu, Júnior? Até como vereadores aqui presentes, o Ixi também, criar no município uma agência fiscalizadora, reguladora de concessões, e não só saneamento básico. Então, nós precisamos ter uma agência fiscalizadora, reguladora, para que evite-se erros que aconteceu no passado, Luiz, entendeu? E que se corrija com o decorrer de todos os contratos, né? Podemos falar também da qualidade da água.
Não dá mais tempo. Nós então, vamos ter que fazer um outro programa. Eu tenho 7 minutos para terminar. Vou deixar o Luiz e o Elias para terminar. Os dois pega aí 3 minutos e meio cada um.
Ok. Eu quero dizer aqui que
Você vê que uma hora e meia não dá para nada.
Eu tenho registrado aqui essa vida do Sanesul desde 2011, uhum. Né, que tem aqui o recorte no jornal, né, está aqui para vocês verem. Saneamento em Dourados chega a 70%. Aqui, na época, o Barbosinha, que era o presidente da Sanesul, ele afirma aqui na matéria que em 2011, 55% das residências já tinha saneamento básico, já tinha o esgoto. Rede de esgoto. E com o contrato que foi feito lá no PAC, ia chegar a 90% do esgotamento sanitário, do saneamento básico e do esgotamento, em 2014. Olha lá, em 2011 já dizia que tinha 55% e em 2014 já chegaria a 90%. E aí foi feito as intervenções do PAC e hoje, até hoje a gente não sabe quanto que tem. Eu tinha uma informação que era 52% de esgotamento, que tem hoje em Dourados, que o Paulo diz que é 65%. Então, são questões assim que eu acho que tem que ter uma transparência, tem que ter, né, escrito, né, ó, tá assim, tá assado, né, o problema dos encanamentos de amianto que tem na cidade, que tem que trocar, a gente não sabe onde que tá, onde que não tá. Então, eu penso assim que a Sanesul, nesse debate todo, tem que esclarecer tudo isso, né? Tem que ficar tudo esclarecido, né? Eu penso que antes de uma concessão ou não, a gente tinha que ter uma radiografia de todo o sistema aqui de Dourados. Então é essa luta que nós queremos, que eu acredito, seu Luiz, que é esse o nosso objetivo. Chegando lá na frente, vai fazer parceria público-privada, que também nós não sabemos como que é isso. Né? Então nós temos que saber tudo isso de forma muito tranquila, né? Que acho que é o desejo também da atual presidência da Sanesul. Nós queremos ver tudo isso de forma transparente, discutido com a sociedade, né? Com todos nós, que para que a gente possa fazer esse contrato, né? Os tempos hoje exigem isso, exige transparência. Nós não podemos fugir disso. Nada de acerto verbal, isso ou aquilo. Nós não podemos fazer mais isso. Então, nós queremos é isso. Esse acho que é o nosso desejo, é o grupo do Racibo, Geraldo, do Júnior, da atual prefeita. Né? Então, nós queremos que, com a participação da imprensa, que é fundamental, e participação do cidadão. Eu acho que todos nós queremos é isso. Né? Um momento de crise no país, uma crise moral no país, nós temos que fazer o nosso dever de casa, e é com transparência que a gente vai fazer, que a população vai entender as dificuldades que os governos têm. Tudo com transparência. Obrigado.
Valeu. Você encerra, Luiz. Você tem 3 minutos.
O tempo é... Zico. Eu acho que esse debate, vou repetir mais uma vez, é saudável, tanto na Câmara de Vereadores, o Ixi, o Racibo, nesse movimento, o governo do Estado é maior interessado em dar transparência na condução de todas as tratativas que faz, né, com os municípios, com a população do Estado, e a Sanesul não é diferente.
Não, tem.
Essa...
O Reginaldo vai...
essa discussão sobre a renovação da concessão, nós vamos ter oportunidade de estar debatendo, levar a população também, como disse anteriormente, é de iniciativa essa publicidade do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e a Sanesul vai estar sempre presente, sempre disposta, sempre que for chamada, padre, a dar esclarecimentos em todos os setores da sua atuação, os valores, contestar esses valores que são ditos e são falados, e na verdade a gente tem uma grande despesa operacional de todo o sistema também, né, para poder chegar com a água na torneira das pessoas, para fazer o esgotamento sanitário e contribuir com a saúde, contribuir com o meio ambiente de Dourados, né. Estamos dispostos sempre a dialogar, a debater, a conversar, a levar o esclarecimento a todo o segmento, todos os setores e a toda a comunidade e a sociedade de Dourados. Eu quero lhe agradecer pela oportunidade, agradecer os participantes também, e tá sempre aberto a esse debate e a essa discussão, que ela é longa, naturalmente, né? Certamente. Nós temos os investimentos que faz aqui em Dourados, os valores desses investimentos, o que eles atingem, né? Por que que isso que o Ixi acabou de falar agora, de 2007, não houve recurso do governo federal, como eu disse, atrasou esses repasses, se modificou o plano, se prevê para 2060, né? Então, esses recursos vêm através da FUNASA, houve toda uma reprogramação de projetos também, vereador, que a gente está fazendo, uma reformulação de todos os projetos da Sanesul hoje, que é um gargalo que a gente tinha, para que não haja essas eternas reprogramações, esses eternos termos aditivos. Mas nós vamos estar aqui em Dourados amanhã, segunda e terça, com toda a diretoria da Sanesul, para a gente sanar alguns problemas dele. Essa questão da falta de água são questões pontuais que dependem de um projeto, a conclusão de um projeto, que eu acho que logo, logo a gente encerra, tanto ali no quarto plano, ali naquela região do Grande Flórida, onde nós temos alguns gargalos ainda, por conta do crescimento vegetativo, e que a empresa, ao longo disso, não conseguiu acompanhar, as obras não saíram com o tempo que se previa, por conta da elaboração, modificação, reprogramação dos projetos, né? E atraso com as empreiteiras, questão da reposição asfáltica também é uma questão que a gente vai tratar, porque as empreiteiras, nós já reincidimos com uma, com duas, com três, já estamos na quarta empreiteira hoje aqui em Dourados para fazer essa reposição. Nós vamos ter uma tratativa na segunda-feira também, porque não está andando da maneira que se esperava e que se foi contratado. Então isso é fundamental, isso é essencial. E a Sanesul toma isso como qualquer... O contrato é o nosso diálogo com as contratadas, e eles têm que cumprir. Agradecer mais uma vez e dizer para a população, cuide da água, é o nosso bem precioso.
Muito bem, quero agradecer o Luiz Rocha, também o Paulo, que aqui está, o Racibe, o vereador Elias e o vereador Júnior Rodrigues, pela participação, a você que participou conosco. Nós deixamos aqui o nosso abraço, no próximo sábado voltamos, e ainda esse ano voltamos a discutir essa questão com o Plano Municipal de Saneamento Básico. Um abraço a todos e até sábado, se Deus quiser.
95 FM, faz bem ouvir.